Ata da reunião ordinária 2016. Em discussão? Ata aprovada. Ata da segunda reunião extraordinária de 2016. Em discussão? Ata aprovada. Peço secretário que faça leitura das proposições. Indicações número 028 a 030.
Indicação número 028/2016. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo a fixação de placa de sinalização na rua Araguari, sentido Avenida Sergismundo Novaes, próximo ao hotel Aldeia do Vale. Justificativo. A presente indicação tem caráter de urgência, urgentíssima, para solucionar vários transtornos ocorridos envolvendo turistas, visto que não conhecem o sentido correto da referida rua, que é contramão, sentido da Praça Tiradentes. Há no local somente uma placa próxima ao Bar do Charuto, porém os motoristas só têm visão dessa placa seguindo no sentido para a Avenida Sergismundo Novaes. Assim, aguardo o vereador secretário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida possível, atender a presente indicação. Plenário, 17 de junho de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 029/2016. Senhor presidente, a vereadora que a subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovado pelo plenário, proposição de indicação, no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, apontando a necessidade da instalação de iluminação no prolongamento da Avenida Uberlândia até o condomínio Vilagem do Buritis. Justificativa. A presente indicação visa atender a população planurense, pois o local encontra-se desprovido de iluminação pública. Assim, aguardo a vereadora secretária que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 17 de junho de 2016. Célia Soares Lucas.
Vamos pôr em votação.
Indicação número 30 de 2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo incluir a disciplina curricular Educação Ambiental nas escolas municipais, tornando esta uma matéria obrigatória. Justificativo. A educação ambiental é imprescindível no mundo moderno e na construção de uma sociedade mais evoluída, sustentável e voltada para o futuro que podemos viver lado a lado com a natureza, mas sem deixar de levar junto o progresso inteligente que não destrói, mas une e pacifica o mundo. A escola tem a obrigação de formar jovens criadores, formadores de opinião, questionadores e não repetidores e alienados sem ideologia. Investir em educação é investir em todos os setores. Assim, aguardo o vereador secretário com excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 17 de junho de 2016. Luciano Machado.
Substituto ao projeto de lei número 008/2016, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Turismo do município de Planura, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos, para emitir os seus pareceres verbais.
Ofício número 145/2016. Planura, 20 de junho de 2016. A Câmara Municipal de Planura. Assunto. Mensagem substitutiva do projeto de lei número 008/2016. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Giovanni da Silva. Ilustríssimos senhores vereadores. Venho por intermédio dessa apresentar substitutivo ao projeto de lei número 008/2016, o qual aprova o Plano Municipal de Turismo do município de Planura. O Plano Municipal de Turismo foi devidamente aprovado por decreto municipal. Porém, para apresentação perante aos órgãos competentes, necessita-se convalidação pela Câmara Municipal de Planura. o que está sendo buscado neste momento, após solicitação. Diante o exposto, requer-se a aprovação do mesmo, em caráter de urgência e urgentíssima, em razão da necessidade de encaminhamento aos órgãos competentes. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Planura, 20 de junho de 2016. Paulo Roberto Barbosa.
Pergunto aos membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação se dispensa o prazo regimental da matéria. Caso Alberto Paio Nogueira Júnior.
Dispensa, senhor presidente.
Posso Luiz Martins.
Dispensa, presidente.
Pergunto aos membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação seus pareceres. Caso Alberto Paio Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Francisco Antônio Nascimento Filho, dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispensa.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, pelos seus pareceres. Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 028-2016, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhores ouvintes pela internet, público presente, funcionário dessa casa, novos vereadores. Essa indicação aqui é simples, aproveitando que tem vários motoristas aqui hoje da saúde. Essa indicação é o seguinte, é colocar uma placa ali próxima ao hotel do Robinho, para o pessoal que vem no sentido, por exemplo, do hospital ali, vocês que são motoristas já sabem que ali é contramão, mas os turistas que passam por aquela localidade, por exemplo, vai na sorveteria, vai no restaurante do Civaldo, vai numa loja ali, não sabe que é contramão. Por quê? Porque aquela placa que está fixada ali no charuto, ela está de quem vem no sentido da avenida descendo ali. E a placa está que para lá é contramão. Mas para quem sobe na avenida, por exemplo, subindo aqui na Avenida Sérgio Mundo Novaes, não vê que tem uma placa ali que fala que aquela rua ali que vai para a praça é contramão. Então, essa indicação é simples, é só colocar uma placa. E aproveitando que arrancou algumas placas aí, ali próximo à entrada da cidade, poderia muito bem fixar aquelas placas e mudar só a localidade, fixando ela ali perto do hotel, que aí o pessoal vai entender melhor que ali é contramão. Conto com o apoio dos nobres e diz essa simples indicação.
Em discussão. Quero parabenizar o vereador Carlos Alberto e para dar uma preenchida a mais também na sua indicação, ali quando estaciona uma caminhonete no charuto descendo, a visão da avenida acabou. Então, que seja proibido ali o estacionamento também, só naquela parte até a garagem, se assim desejarem, o prefeito atender a sua indicação. Com a palavra, doutor.
Aproveitando só uma discussãozinha aqui, eu mesmo já atropelei um ali bicicleteiro, mas porque também subiu na contramão ali. Muitas vezes aí os bicicleteiros da cidade, eles sobem na contramão e já teve vários acidentes. Mas graças a Deus, um dia que eu bati com o bicicleteiro, ele não machucou, já parei a moto na hora, graças a Deus não teve nenhum acidente. Mas é uma indicação sua, boa também, porque tem o espaço, né? E muitas vezes a visão, a gente olha ali, vem um carro doido descendo na avenida ali, perigoso de matar a gente.
Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 029, com a palavra o autor, Sérgio Soares Lucas.
Boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, ouvinte da internet. Essa indicação foi a pedido de uma estudante que mora no vilarejo do Buritis, e ela disse que esses tempos atrás, ela vindo da escola, um cidadão seguindo ela, foi preciso dela voltar ao destacamento policial e pedir que acompanhasse ela. Então é uma vergonha, há muito tempo tem esse vilarejo do Buritis, e aquela iluminação só vai até no cruzamento da rua Paulo Brink com a Avenida Uberlândia. Então, que o nosso prefeito venha acatar essa minha indicação e que venha solicitar pelo menos 3-4 postes ali naquele vilarejo do Buritis, porque é doído, né, gente? Uma escuridão, a gente vem da escola 11 horas, meia-noite, ou uma hora se o ônibus quebra, e sem um amparo algum. Então, essa é a minha justificativa. Meu muito obrigado.
Em discussão. Vereador, com a palavra o vereador Almezinho Luiz Martins.
Bom, primeiro ponto, eu quero parabenizar a Célia e dizer que isso aí já é
do sentimento do prefeito, né, de estar fazendo não só a iluminação, como até o asfalto, e é do sentimento dele também, e a vontade de fazer um canteiro central, pegando toda a avenida, né, e descendo até o Buriti. Essa questão da iluminação, nós já temos tendo dificuldades, até mesmo com os postes que nós temos pedido em outros lugares, que é um poste, dois só para esticar, nós estamos tendo dificuldade até mesmo propriamente com a CEMIG disso aí. Mas é de ideia dele mesmo fazer. Quanto à segurança, mesmo com o poste iluminando ali, não vai resolver muito, porque a violência de todo jeito é difícil. Agora, no escuro, pior. Então, eu quero te parabenizar, sim, tanto fazendo a indicação, é mais um aquecimento para o prefeito empenhar mais nesse sentido. Então, quero te parabenizar, muito boa a sua indicação, vamos lutar para isso.
Com a palavra, o vereador Carlos Alberto.
Parabenizar a vereadora Célia também pela indicação. E, aproveitando também, o prefeito, conversei com ele, passei o telefone lá daquele dono daquele terreno do lado ali, e ele entrou em contato com o Robertinho, que é filho da tia Aparecida, mora em Curitiba, e pedindo, sugerindo também para ele ceder, parece que uns 3 metros da área do sítio dele ali, porque a intenção dele é fazer um asfalto com a Avenida Grande ali até na Vilar dos Buritias. Mas antes dele fazer o asfalto, a bela indicação da vereadora de iluminar, a gente tem que estar correndo mesmo, ele ia acatar essa indicação primeiro, e depois ele, quem sabe, ele conseguir esse espaço aí, porque aí fica uma avenidona também do tamanho da Uberlândia, porque se ele fizer do jeito que está lá, parece que a rua fica, a avenida fica pequena, encolhida, né? Agora, se o nobre lá, primo lá, conseguir fazer uma doação de um espaço, aí a avenida fica mais ampla e mais bonita.
Indicação e votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça quando se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 030/2016. Com a palavra o autor, Luciano Machado. Mas como ele não se encontra aqui, o Luciano vem sempre fazendo suas indicações, que vem de encontro à nossa sociedade. E essa é mais uma indicação onde ele visa a ideologia dos jovens da escola sobre o meio ambiente e tudo que se engloba. Indicação em discussão. Com a palavra o vereador Almezinho Luiz Martins.
O Luciano, ele me justificou que às vezes não daria tempo de chegar e pediu que eu fizesse um comentário, até porque nós já havíamos comentado isso antes. E na justificativa dele, ele gostaria que se ficasse já implementado como se fosse um currículo obrigatório da escola ter a aula, uma aula obrigatória, né, aos alunos das escolas que sejam municipais, um trabalho feito sobre a educação ambiental. Então, a gente vê que é uma indicação louvável, sim. Eu acho que hoje a gente tem que formar um novo cidadão, né, com uma nova ideologia, formar cidadãos, talvez não para pequeno espaço, mas para um grande espaço de tempo, formando cidadãos mais conscientes. Em todos os quesitos, né, seja na conservação ambiental, seja na condição de como descartar o lixo que nós produzimos, né? Ninguém tem, assim, não faz a ideia o tanto que um ser humano causa impacto, tanto no seu lixo gerado, no seu uso da água em si, né? Então, é um assunto escolar que já é de uma visão para o futuro bem grande, então acho que o aluno já tem que entrar com essa obrigação de aprender isso nas escolas. Até não sei se posso, presidente, se você me permite, eu queria estender aqui até nessa... Nós estamos falando de uma indicação, mas queria fazer só um lembrete aqui para todas as pessoas que estão presentes e os internautas que às vezes estão nos assistindo, a todo o público panurense. Sábado, dia 25, vai estar sendo realizado a catação e coleta do lixo no rio, né? Vai sair as embarcações, quem quiser participar, tiver condição, tiver disponível, fica o convite aberto aí também. Como nós estamos falando de meio ambiente aqui, quero deixar esse convite aberto para as pessoas participarem. Aquelas pessoas que forem trabalhar, vai ter o almoço, vai ter o lanche, o café de manhã, depois tem o almoço para as pessoas. O evento vai ser só no sábado, é só o trabalho mesmo de limpar o rio. Então, vai trabalhar pelo objetivo direto. Então, é isso. Ele só pediu que eu desse uma explanada, né, qual a ideologia que ele fez essa indicação. Tá? Não, claro que, às vezes, eu não expresso com as palavras do sentimento dele, mas é mais ou menos no mesmo... Tá? Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. O contrário, manifesto. Indicação aprovada. Projeto de Lei Legislativo 007/2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui no calendário oficial do município de Planura o Dia da Escola Bíblica Dominical, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu seus pareceres no prazo regimental favorável. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Esse projeto aqui é uma escola que sempre, todos os domingos, de manhã cedo, tem, né, uma escola bíblica que tem em várias localidades da cidade, onde se aprende crianças, jovens e pessoas idosas, incluindo o calendário da cidade como o dia da escola bíblica dominical. É um projeto simples, e conto com o apoio do Nobres Ediz aí.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Caso Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado. Substitutivo do projeto de lei número 008/2016. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Caso Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto de lei aprovado. Passaremos agora ao grande expediente, onde se encontra escrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Odilei Gomes do Amaral. Com o assunto, decreto número 066, de 2 de junho de 2016. Comunico ao senhor que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição do assunto da Tribuna Livre será de 10 minutos. Com a palavra, senhor Odilei.
Boa noite a todos. Hoje eu estou utilizando a tribuna pela primeira vez e estou aqui para representar a equipe de saúde. Então, meus amigos presentes hoje. E nós viemos para trazer conhecimento de vocês a nossa insatisfação em relação ao decreto número 066, publicado dia 6 de junho de 2016, aonde o primeiro artigo ele fala que veta o pagamento de horas extra. Então, a nossa insatisfação é o seguinte, nós viemos aqui falar que nós não reconhecemos esse decreto. Por quê? Porque nós não concordamos com a criação ou a regulamentação do banco de horas. Porque nós, profissional da área de saúde, em muitas horas, nós não temos condições de optar em fazer ou não hora extra. E muitas vezes nós somos obrigados a fazer hora extra. Porque se nós estamos de plantão e o plantão termina às 19 horas e acontece uma emergência às 18h40, nós somos obrigados a atender esse paciente. Às vezes nós temos que transferir um paciente para Uberaba, voltamos só 1h da manhã, 2h da manhã. Então, não tem como não gerar hora extra. E eles, o prefeito decretou, né, dia 6, e justificando sobre uma recomendação do Ministério Público. Realmente existe essa recomendação. Porém, o Ministério Público, ele orienta, ele recomenda a diminuir a questão da hora extra, fazer um controle, mas ele não pede para vetar o pagamento, ou seja, não fazer hora extra. Então, nós achamos que é uma medida radical, porque ele poderia tomar uma outra medida no sentido de chamar o pessoal concursado. Seria uma das medidas que ia atender a recomendação do Ministério Público. Porque se nós estamos fazendo hora extra, está excedendo o limite legal, é porque está faltando o quadro de funcionário suficiente. Nós estamos, já vai fazer 4 anos, né, nessa administração, e nenhum desses últimos anos nós tivemos quadro suficiente de funcionário. Então, se excedemos a questão de hora extra, é por falta de quadro suficiente. Então, por isso, nós não reconhecemos, porque não é justo para a gente que trabalha na urgência e emergência. Por exemplo, eu trabalho lá, estou trabalhando hoje 12 horas de plantão. Está chegando o final do meu plantão. Eu tenho que ir embora às 19 horas. Mas, de repente, acontece um incidente com o meu colega que vai entrar, eu tenho que ficar mais 12 para inteirar as 24. E não acha, em cima da hora, ninguém para fazer o meu lugar. Então, eu sou obrigado a fazer porque eu não posso abandonar o meu plantão. E, principalmente, se vai acontecer uma emergência. Nem eu e nem meus colegas podem fazer isso. E aí, eu tenho que fazer 24 horas... Vou ser obrigado a fazer 24 horas, ou seja, 12 de extra, e vou receber em folga, e a prefeitura tem 12 meses para fazer isso. Então, a gente acha isso um absurdo, a gente acha isso injusto com a gente, que é soldado de frente, que já aguenta ali pressão psicológica extrema, entendeu? Com condições de trabalho que não são boas, são insuficientes, e agora... Além da gente ser obrigado a fazer hora extra em vários momentos, nós vamos receber do jeito que a prefeitura quer. Então, nós não concordamos, nós não reconhecemos o banco de hora, e é isso que nós trouxemos ao conhecimento de vocês. Uma outra coisa também que o prefeito está justificando no decreto é sobre o artigo 7 da Constituição Federal, de 88. Esse artigo 7, ele fala o seguinte... que pode até acontecer a questão do banco de horas, mas mediante acordo coletivo. Fora isso, não é possível, entendeu? E isso não houve acordo coletivo, nós fomos consultados sobre a possibilidade de implantar o banco de horas. Todos nós, 100%, recusou, reprovou, nós não aceitamos isso, porque não é justo com a gente. A gente ser obrigado a fazer em muitos momentos e receber em folga. E outra coisa, esse artigo 7 da Constituição, ele fala que só pode criar o banco de horas mediante ao acordo coletivo. Não houve. Então está errado. Já estou utilizando um artigo errado do decreto. E outra coisa, por exemplo, está criado o banco de horas a partir de agora. Além de criar o banco de horas que vai trocar a nossa hora extra por folga, a proporção... é errada, porque a hora extra é 50%, entendeu? E nós vamos receber um dia de folga que nós estamos perdendo 50%, entendeu? Está errado isso aí também. Então, nós estamos aqui justamente para isso. E, além de não ter o quadro suficiente de funcionário, nós temos uma questão que piora a situação, porque quando a gente está de plantão... utiliza a mesma equipe para fazer o atendimento externo, que seria os resgates em acidente, porque nós não temos aqui o bombeiro na cidade, né? Quem faz essa área é o bombeiro de Frutal, e muitas das vezes o bombeiro de Frutal não consegue chegar a tempo, nós temos que ir. Então, a gente já tira a mesma equipe que trabalha no plantão. Por exemplo, está lá dois técnicos, à noite é um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. Acontece um acidente, por exemplo, Então, essa mesma equipe que atende a urgência e emergência, ela faz resgate na BR e também faz a remoção de pacientes para outras cidades. Então, quer dizer, a partir que acontece uma intercorrência dessa, eles vão tirar essa mesma equipe que está ali, de prontidão no pronto-socorro, para fazer esses atendimentos externos. Aí a equipe já fica desfalcada. Se acontece uma outra eventualidade, nós temos que chamar alguém que está parado em casa. E essa pessoa que está parada em casa, ela não vai descer de graça. Ela vai querer receber por isso, lógico, ela vai estar trabalhando, entendeu? E essa pessoa que vai descer, ela não quer receber em folga, entendeu? Porque hora extra ninguém é obrigado a fazer. Faz se quiser. Então, o que acontece? Hoje, nós temos dificuldade de encontrar profissional durante essas emergências, mesmo recebendo espécie em dinheiro. Agora, a partir desse decreto, nós vamos ter dificuldade maior ainda, porque a pessoa ela vai descer, ela vai optar se vai querer descer ou não e receber em folga. Se ela optar em não descer, a equipe que está lá de plantão ela vai ser prejudicada, porque ela vai ter que desdobrar. E outra, ainda... Depois da emergência, que essa mesma equipe que faz a remoção para Uberaba, Uberlândia, Pato de Minas, Araxá, enfim, todas as cidades que for regulada esse paciente, ali a unidade de vista vai ficar desfalcada. Quando chegar, se chegar uma nova emergência, a equipe é insuficiente para atender a emergência. Quem participou do treinamento dos bombeiros sabe que para resgatar um paciente de acidente, precisa de 3 socorristas. Agora, se à noite é 2 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro, e se um sai por uma emergência lá para transferir um paciente, ficou só 1 e 1 enfermeiro. Agora, aconteceu um acidente, só um técnico vai poder sair para o acidente, porque o enfermeiro vai ter que ficar na unidade, ele não pode se ausentar da unidade. Está entendendo? Então, esse único que vai para o resgate é insuficiente para atender. Nós estamos com um quadro reduzido, nós estamos com um quadro insuficiente de funcionário. E é por esse motivo que às vezes excede as horas extra. Entendeu? Não é porque a gente quer, não é que nós estamos aqui falando assim, nós queremos que continue gerando hora extra, porque nós queremos receber hora extra. Não é isso. Nós estamos aqui trazendo ao conhecimento de vocês que se caso for necessário, extremamente necessário, realizar hora extra, nós queremos receber em dinheiro. Nós não queremos receber em folga. Mesmo que se nos próximos 12 meses... nós não faça uma hora extra, não tem problema. Nós temos a nossa carga horária, que nós vamos continuar cumprindo, tendo a ética, fazendo nosso serviço corretamente. Mas se a gente fizer uma hora extra nos próximos 12 meses, nós queremos receber em dinheiro, nós não queremos receber em folga. Por isso, nós não reconhecemos a questão do banco de horas. Até porque não houve acordo coletivo. E precisa ter acordo coletivo. Então, eu acho que esse decreto, ele vem em desacordo com a nossa realidade. Ele vem em desencontro com a nossa realidade, porque a nossa realidade é outra. O soldado de frente que está ali é outra. É outra totalmente diferente desse decreto. Então, é isso que eu vim trazer para vocês, o conhecimento. E é isso, falar que nós estamos insatisfeitos, que nós não reconhecemos o banco de horas. E nós gostaríamos muito que o prefeito ele suspendesse esse decreto. Porque está todos insatisfeitos em relação a essa decisão. Porque eles justificaram que não existe dinheiro, porque está em dificuldade financeira. Nós entendemos isso. E entendemos também a questão da recomendação do Ministério Público. Realmente tem que diminuir a questão das horas extras. Mas o prefeito tem outras medidas que ele pode tomar que não seja tão radical. Porque daí o que acontece? A partir que ele veta totalmente o pagamento de hora extra, ele também tira de nós a questão do limite de hora legal, porque, por exemplo, nós podemos fazer 2 horas extra por dia, somando no mês, vai dar 2 vezes 30, vai dar 60 horas. Até 60 horas nós podemos fazer, a partir daí poderia ir para o banco de horas, seria uma opção. Não que a gente vai fazer 2 horas todos os dias. Eu falo contabilizando todas as intercorrências durante o mês, né, que seria uma opção, que eu estou dizendo. E não tomar essa medida radical, porque o Ministério Público ele não orienta para tomar essa medida de criar banco de hora para resolver o problema. Se teve o concurso público, chama o pessoal, chama a quantidade de pessoas suficiente para trabalhar, porque aí não vai gerar hora extra. E automaticamente, quando tiver o quadro certo, ideal para trabalhar, ele já vai estar atendendo a recomendação do Ministério Público. que é não gerar hora extra. É logicamente que a urgência emergência vai gerar hora extra. Nesses casos que eu expliquei para vocês, não tem como. Porque se é 18h40 acontece do meu colega ter um incidente, não vai achar, gente, em 20 minutos uma pessoa para substituir eu lá na unidade mista, eu vou ter que ficar mais 12 horas. Eu vou ser obrigado a ficar para receber em folga. Eu não quero isso. E eu estou aqui para representar a equipe de saúde e eles todos pensam assim. Antes de eu estar vindo aqui utilizar a tribuna, a gente conversou. Inclusive, vocês podem ver que tem muita gente que está aqui, que é da área de saúde, a maioria, e está todo mundo de acordo com isso. Então, esse decreto ele é mais uma imposição. Por quê? Porque não houve acordo coletivo. E precisa ter um acordo coletivo. Sem ele, é impossível estabelecer e regulamentar a questão do banco de horas. E é isso que eu gostaria de falar, somente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida?
Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Queria te parabenizar, Durley, você e toda a equipe da saúde aí que veio aqui, pôs a cara, dizer que você está coberto de razão. E é lamentável a situação que vem ocorrendo. Esse é mais um ato lamentável do nosso excelentíssimo prefeito, de fazer um decreto desse, como você mesmo disse, sem ter reunido com vocês, ter um comum acordo, né, que esse seria a medida mais justa dele ter tomado, um comum acordo com vocês, que ficasse bom tanto para o executivo como para vocês, seria a maneira mais correta. Então, a gente só tem que lamentar mais um ato dele, em desfavor à classe tão sofrida que a saúde, a gente sabe como que é, não só aqui, mas no Brasil inteiro, e dizer que a gente está aqui para, não sei, senhor presidente, se a gente tem poder legal para fazer alguma coisa, mas se tiver, você pode ter certeza, pode contar com o apoio nosso. Não sei se a gente tem poder legal para isso, para intervir e pedir para o senhor prefeito que ele suspenda esse decreto, e como você mesmo disse aí, que seria um ato mais sensato da parte dele. Então é só isso que eu queria falar, e se a gente puder fazer alguma coisa, o senhor presidente vai tomar a atitude aqui para a gente ajudar vocês nessa questão.
Eu agradeço a sua compreensão.
Com a palavra, vereador Celso.
Quero te parabenizar pela vinda aqui, usar a tribuna. Desejar uma boa noite, nobres edios, público presente dessa casa, ouvintes da internet, meu boa noite, os funcionários dessa casa, e dizer, como líder do prefeito, que eu represento ele aqui na Câmara, ele ouve sim essa recomendação do Ministério Público. Até uma recomendação ruim, né, porque eu compreendo como é difícil a área da saúde, mas como líder, a gente pode marcar sim uma reunião com ele, porque eu acho que até mesmo não tem como cortar a hora extra, né, Fausto? Isso aí é... eu acho que ele não. O Ministério quer mais clareza. Talvez ele compreendeu errado com esse decreto, mas a gente pode sim conversar com ele. Eu, como líder do prefeito, não vou dizer para vocês que a gente marca uma reunião com ele amanhã, porque nessa casa aqui, 5 vereadores vão viajar essa madrugada, né? A gente vai para Belo Horizonte buscar alguns recursos, fazer um curso lá. Mas semana que vem eu estou à disposição de vocês para a gente dialogar, porque hora extra, igual ele explicou ali, é difícil mesmo se o quadro já está pouco, né? Não tem como na emergência ficar, né? Geralmente saem alguns e fica sem ninguém no hospital, na unidade básica. Então, eu como vereador representante de vocês, estou disponível a conversar com o prefeito, tenho certeza que a gente vai achar uma solução correta para isso, e parabenizo todos vocês que trabalham na área da saúde, porque é uma área muito difícil e saúde não se brinca. Meus parabéns a todos vocês, e pode contar comigo que a gente vai procurar o prefeito sim, e a gente vai achar uma solução para isso. Meus parabéns a você que usou a tribuna.
Eu agradeço também.
Com a palavra, vereadora Célia Soares Lucas.
Quero parabenizar você, Odilei, por essa coragem, né? Você sempre está ali na linha de frente, menino, um bom profissional, moço, que tem toda a sua vida ligada à saúde, o carinho que você tem para com nossos pacientes. é dever e nosso da Câmara, se puder fazer alguma coisa, pode ter certeza que a gente vai fazer. Como o Celso falou, vai estar desfalcado a Câmara com os vereadores, mas chegando dessas viagens, podemos reunir e falar com o senhor prefeito, porque saúde não se brinca. E quem tem para gastar, vai, né, para o hospital público, pago, particular, mas nós aqui vivemos numa cidade de baixa renda, a gente vive de SUS, então eu acho vocês muito corajosos de estar ali trabalhando naquele lugar que vocês sempre circulam, eu também circulei, amo essa profissão de coração, não é fácil mexer com doente, e dependendo do que está acontecendo, a gente sabe que ali é dor, ali é carinho que a gente tem com o paciente, já isso já é uma dádiva muito grande para a gente que é enfermeiro, e aí trabalhar também, igual o Celso falou, o Adriano também falou, as horas, é bem-vindo, sim. Ninguém, não é relógio para trabalhar de graça. Então, o prefeito tem que parar, pensar e analisar bem que a saúde é primeiro passo. Saúde e educação, acho que isso é a gestão de um valioso prefeito. Pode ter certeza, nobres colegas, que nós vamos, sim, lutar por essa causa de vocês. E agradeço a presença de vocês, que vocês venham mais a esta casa, assistir as reuniões, que a gente não está aqui também só para falar nas nossas indicações. É bom você estar presente, ouvindo os nossos planos de governo, o que a gente pode estar pedindo para o prefeito. Pode ter certeza que isso a gente vai lá ao gabinete dele, assim que chegar de viagem, a gente vai estar falando com ele, ver que isso a gente pode resolver. Muito obrigado pela presença de vocês, enfermeiros, a turma, a equipe aí da saúde, motorista, né, seu Abiel? Muito obrigado, aí Valdinha. E você, Cordilei, continua sendo esse jovem corajoso, obrigado, batalhador. Celinha. Viu? Obrigada.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, nobres colegas, vereadores. Em nome do Cordilei, eu quero cumprimentar os demais colegas da área de saúde. Sejam bem-vindos a essa casa, estão de parabéns por exercer o direito de vocês. Todos os servidores têm que ter essa coragem, de agora para frente, tomar conhecimento dos seus direitos e lutar por eles. Eu que gostaria até que o Adirley confirmasse para vocês que ele entrou em contato comigo durante o final de semana, fiz sugestões e lá nas sugestões, falei que se montasse uma comissão para que a gente falasse diretamente com o prefeito. Essa foi minha primeira sugestão para a gente tentar esclarecer isso lá. Então, eu estou do lado dos funcionários, fui eleito e quero continuar representando todos. Eu também estava lendo aqui, na cópia que você me enviou no WhatsApp, estava ruim para ler, mas realmente lendo essa decisão aqui já, que é contrária a esse decreto, eu gostaria só de explanar um pouquinho para ajudar no entendimento dos meus demais colegas, dos direitos do servidor, porque quando você cria uma lei no município, você não está só fazendo para os funcionários da saúde, você está fazendo para todo mundo. E ainda falei para o Dirley na minha mensagem que tem que estudar mais detalhadamente cada caso, porque não é falar, está cortado tudo. Isso não existe, vai deixar vidas perderem, não pode acontecer isso dentro da administração municipal. Então, aqui nós temos as decisões, nós temos uma orientação do Ministério Público, hora nenhuma ele falou que não pode pagar a hora extra. Está escrito aqui que não pode pagar acima do limite. E o Adirley foi muito claro ao dizer que durante o mês pode se fazer até 60 horas. Então, se pode fazer, se quer reduzir, reduza, mas não corte no todo, porque a imposição é legal. Nós temos uma decisão aqui que fala que a imposição que foi feita no decreto, no artigo 1º, onde fala que fica vedado o pagamento, ele cortou tudo. Então, se cortou tudo, não pode.
Com certeza.
Então, a gente vai ter que conversar sim, Celso, você como líder, os demais vereadores, quando retornarem, vocês com a comissão, se não der, se tiver pressa, vamos lá, com os que sobrar aqui, que eu vou estar aqui, nós vamos lá e vamos conversar com o prefeito. Eu me coloquei à disposição segunda-feira, que era hoje, você não apareceu, E agora lendo e aprofundando melhor no assunto, analisei totalmente aqui a recomendação do Ministério Público, ele não está cortando totalmente hora extra. O decreto não fala, a lei que tem aqui, a 1023, trata somente da área de saúde, está direcionada para a Secretaria de Saúde, e está falando que estabelece, ó, medida, essa vai ser regulamentada por edição aqui no artigo 1º da lei 1023, edição de uma portaria, respeitado o direito dos servidores públicos municipais estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público. Então, nem mesmo a lei municipal pode revogar uma lei complementar. A lei 1023 não revoga a lei complementar. Ela é lei ordinária, ela está abaixo da hierarquia legal. Então, a lei 1023 ela está abaixo do Estatuto do Servidor Público e a 0194. É uma lei complementar. Para você mudar uma lei complementar, você só muda a lei complementar com outra lei complementar. A gente não briga muito aqui quando são criados direitos para vocês. Que a gente fala assim, é inconstitucional essa lei que beneficia vocês. Aí o vereador está xarope, né? Está contra. A gente fica quieto. Mas uma que fere e prejudica, a gente vai ter que falar. Aí a gente vai falar e esclarecer que não pode ser feito assim. Então pode ficar tranquilo. Vamos conversar. Lógico que medidas de contenção de despesa têm que ser realmente feitas. Mas vamos cortar onde que dá, onde é supérfluo, onde é necessário, que tem vidas em jogo, não é o lugar de mexer. A gente vai conversar com ele sim. Eu tenho liberdade de falar com ele, tenho respeito, mas não tenho medo. Pode ter certeza que vamos falar de homem para homem, de servidor para chefe, ou como representante dos vereadores, de vocês como vereador, e como advogado também, se for preciso. Então, a gente vai estar lá, vai estar esclarecendo tudo isso, analisando cada caso, tá? Fundamentou na Constituição Federal. A Constituição Federal fala que é acordo coletivo. Tem lei federal que fala que é acordo coletivo. O Estatuto do Servidor Público prevê hora extra. Para mudar o Estatuto, lei complementar, não lei ordinária. Lei para prejudicar servidor, nós não vamos aceitar que seja ordinária se o Estatuto é complementar. Está acima dessa hierarquia legal. Então, pode contar com a gente, se precisar, vamos conversar com ele. Igual eu estou falando aqui, vou falar com ele. Às vezes ele não tem esse conhecimento jurídico, até vou explicar isso para o Celso também. Ele não tem esse conhecimento jurídico que ele fez... Essa imposição nem foi por lei ordinária, foi por decreto, então ainda está mais abaixo, para vocês entenderem. Nós temos a Constituição Federal, depois a Estadual, depois a Municipal, depois vem o Estatuto do Servidor, depois essas leis ordinárias, decreto, portaria e circularzinha, atos administrativos em ordem legal. Então, isso, os pequenininhos aqui não pode derrubar nada que está na Constituição e assim por diante. Então, é só isso que a gente vai estar falando, explicando, pode estar o jurídico dele lá que nós vamos falar com ele também, de frente, mano a mano, e vamos esclarecer e achar uma saída. Mudar. Se quer fazer esse decreto, vamos fazer de uma forma que não é assim, fica vedado. Isso aí acabou, cortou, discerniu, acabou com tudo. Igual tinha um projeto de lei aqui que ia acabar com os quinquênios nossos. Eu falei, esse artigo aqui não pode. Ah, mas isso aqui é só para os professores. Não, você tirou do Estatuto do Servidor Público, você tirou de todo mundo, você tirou do cara que trabalha no almoxarifado, na administração, na saúde, né, e na escola. Quadro do servidor público é nós tudo, o Estatuto rege nós todos os servidores. Então vamos tomar muito cuidado, gente, ao legislar aqui nessa casa. Então é por aí que eu quero falar, me coloquei à disposição para você, me coloco à disposição para os demais. Cria uma comissão, vamos conversar, vamos esclarecer. Alertar ele, você não pode cortar esse direito por decreto, só isso. Ah, eu vou continuar com isso. Beleza, prefeito, beleza. Se perguntou, o amigo Adriano me perguntou se tem formas legais, tem formas legais, sim, de derrubar esse decreto. Então, nós vamos conversar numa boa, porque aqui somos homens e mulheres, que é a Celinha, uma representante do quadro feminino aí, que a gente respeita demais. Então, a gente tem que respeitar todos, é o prefeito, mas vamos conversar com ele, esclarecer, ponto a ponto, igual eu falei, vamos com a comissão, viu, Adriano, estava explicando aqui que você perguntou se tinha formas legais, tem formas legais, nosso assessor jurídico sabe disso, que se tira um direito seu, porque quer, pode ser cobrado esse direito de outra forma, mas queremos aqui deixar bem claro que vamos conversar primeiro, numa boa, analisar, faz essas sugestões, vamos sugerir, que não faça 60 horas, mas que também que não vede, faça 40, mas não fecha de tudo, não, porque se tiver a caminho de Uberaba, fala, não, para aqui em Conceição, que venceu meu horário, vou descer da ambulância. Pera aí, não é assim, não é assim. Então a gente sabe disso, a gente vai falar com ele e explicar isso direitinho. Esse fica vedado aqui, realmente ele é muito drástico para qualquer coisa, a redação tem que ser tomada muito cuidado no que você escreve aqui. Então, isso não pode ser tirado um direito do servidor,
desta forma, nós vamos conversar com ele, vamos esclarecer, e eu tenho certeza que ele é sensato bastante para tomar outras medidas. Já foram feitos outros decretos aqui, que a gente conversou com ele e ele voltou atrás. Mas a gente tem que esclarecer para ele e vocês tomaram a atitude certa. Os professores sempre fazem isso, os demais servidores não têm essa coragem. Meus parabéns pelo direito de encabeçar a turma e vocês estão certinho. Se é direito de vocês, estão se sentindo prejudicados, procure a Casa de Leis, que nós vamos estar aqui para representar vocês da melhor forma possível e buscar soluções. Não estamos aqui só para criticar. Eu sei que essa medida aqui é orientação do Ministério Público, mas até certo ponto, vamos chegar numa flexibilização melhor, não tão radical assim. Esse é meu posicionamento, estou aqui para ajudar vocês. Meus parabéns e muito obrigado pela presença de vocês. Pode contar comigo e com certeza com meus demais colegas. A gente vai estar aí para ajudar vocês e representá-los da melhor forma possível. Boa noite.
Eu agradeço a sua posição em relação ao assassino também.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero aqui parabenizar o Dirley, sempre está aqui lutando pela saúde, e que faça isso mesmo, todas as classes têm que ter um representante. Os professores, quando foram prejudicados em umas leis, aí, eles fizeram, se reuniram e fizeram pressão aqui, vieram aqui. Nós aprovamos. Se todos os setores da prefeitura fizessem isso, aproveitando com o nosso amigo William, que está aqui no almoxerifado, muitas vezes a gente é criticado lá, William, várias coisas, se unem com eles lá também, toma a mesma reivindicação que o pessoal da saúde está fazendo agora, né? Fazem, vem aqui e faça o seu direito. No meu entender aqui do artigo 1º aqui que o Dirley que fala, que já veda, né? No caso, o parágrafo 6º aqui, que fala sobre trocar em folgas, eu também acho errado. Porque vocês têm que trabalhar, vocês têm que receber em dinheiro, em espécie, porque várias vezes eu presenciei médicos e enfermeiros dobrando o plantão, técnicos lá dobrando, e muitas vezes, igual ele falou, igual o vereador Fausto falou, não tem como você estar largando seu plantão, vamos supor, 10 para 7, chega duas, três emergências no hospital com um infarto, aí vocês não vai deixar de honrar o seu compromisso que vocês, perante a formatura de vocês, vocês fizeram um juramento, vocês, lógico, vocês vão optar pelo seu diploma e pelo seu estudo, né? Que é uma forma que fala que se a gente trabalhar com amor, né? É isso aí. E nesse ponto aí, vocês fazem uma comissão mesmo, se depender de mim também, pode contar comigo, porque é um direito de vocês, né, como cidadão e como funcionário, de reivindicar seus direitos. No dia que vocês marcarem lá, vocês me avisam antes, que eu quero estar junto com vocês, pra, em nome dos outros vereadores também que for acompanhar, para ver o que é certo. Eu agradeço a presença de vocês, voltem sempre, não só nessa reunião aqui de hoje, mas em várias reuniões, onde todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que vários deles já fizeram muita indicação para a área da saúde. E muitas vezes não é falado, porque muitas vezes não tem o conhecimento. Quando não der para vocês participar da reunião aqui, a primeira sessão de reunião é o primeiro mês e o terceiro mês. Tem pela internet. Acompanha pela internet também, que é um meio de vocês ficar sempre sabendo o que acontece na Câmara. Boa noite a todos, meu muito obrigado.
Obrigado, Juninho.
Com a palavra, o vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Boa noite a todos. Quero, em nome do Odirley, cumprimentar a todos os servidores da área da saúde e estar aqui nessa casa. E quero parabenizá-lo por batalhar pelos seus devidos direitos. Mas fico muito triste que o servidor, de qualquer categoria que seja, mas não estou aqui desrespeitando ninguém, nem o prefeito, mas principalmente da área da saúde, ter que se deslocar e batalhar pelo seu salário, para defender o seu salário. É um direito de todos, mas eu acho que um decreto desse aqui tinha que melhor ser redigido, observando os direitos. Quero mais uma vez ressaltar que eu não estou aqui criticando o prefeito, não. Eu até acho que ele vai aceitar na boa e tentar uma maneira mais fácil, melhor de estar resolvendo todo esse problema. Mas é muito triste a gente ter que ficar batendo de frente e falando numa área, quando se fala de salvar vidas. Foi muito bem ressaltado pelo Dirley, a gente comentou ali, né, o Dirley, agora há pouco. É a questão de a pessoa vetar totalmente, né, igual o Fausto falou. Isso é uma coisa absurda. Como que o funcionário vai trabalhar com satisfação se não está sendo remunerado da maneira correta? Então, é uma coisa que tem... Fico muito triste por acontecer, ter que a pessoa fazer... vir, batalhar, correr atrás dos direitos. Mas as coisas funcionam assim. Infelizmente, no nosso país, as coisas funcionam assim. Mas eu tenho certeza, Dirley, falando para você aqui, mas é para servir para todos... que mesmo se o prefeito não for flexível, a hora que foi enviado, vocês enviou no meu WhatsApp que eu vi, eu fiquei muito triste, porque a gente já recebe diária várias reclamações da área da saúde, e a gente tem que se deparar com a questão dessa de salário, trazendo mais, vamos dizer assim, insatisfação ao profissional, onde está lá sujeito a ele mesmo gerar questões piores. Quantas vezes nessa casa, Dirley, você mesmo presenciou, quando nós já vem 8 anos aqui, 7 anos, quase 8 anos, defendendo todos os direitos dos funcionários públicos e tudo aquilo que traz a nossa capacidade. Mas quando se fala da área da saúde, eu acho que fala de uma questão que mexe em geral. Um trabalho tão bonito que é feito na área da saúde e que não é valorizado. Inclusive, eu estava conversando com a Cleusa ali, a gente estava com a... ela estava falando que iniciou com... com 4 salários mínimos. Olha o tanto que vem se defasando, né? E a gente ter que estar batendo de frente toda hora, principalmente vocês, correndo atrás para salvar o seu salário, o qual é um trabalho tão bonito. Mas nessa casa, você sabe, a gente já questionou muito sobre a questão da insalubridade, foi uma batalha grande. Acho que eu queria até ver se você me responde, está pagando essa insalubridade?
Está pagando normal.
Então, é uma vitória, mas esse tipo de coisa é muito triste, a gente ter que receber a crítica à área da saúde. Isso no Brasil inteiro não é boa, todos vocês têm conhecimento que até as condições de trabalho de vocês é fragilizada. Então, já está... Eu acho que essa questão aqui é um desgaste muito grande para a área da saúde. Por quê? Você mesmo falou que já está ultrapassado, não tem os funcionários. E você tem que fazer hora extra e receber em banco de horas? Não. Isso aí só traz insatisfação. Vocês realmente estão com a razão. A gente está aqui. O que tiver que ser feito, a gente vai fazer. Eu tenho certeza que o prefeito vai, mais rápido possível, até por conta da data aqui, que fala, entra em vigor na data da publicação, que é dia 2, né? Então, já está um tempo aí bem vencido já. Então, o máximo que vocês puder lá, de urgência, se você achar que deve, nós estamos aqui à disposição, é só nos comunicar, iremos lá reunir com o prefeito. Eu tenho certeza que a gente mostrando para ele, com certeza, ele vai chegar aos pontos que venha a favorecer e dar uma condição de trabalho para que todos tragam um pouquinho mais de satisfação diante do que a gente já vem passando e da dificuldade que tem. Eu acompanho a área da saúde e vejo muita dificuldade que existe lá. Muitas vezes vocês têm que fazer as coisas acontecer. Eu já presenciei a sua pessoa fazer isso. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizá-lo, vocês, pelo trabalho que vocês vêm prestando à nossa população e ainda ter que deparar com as situações dessa maneira. Mas, infelizmente, na vida da gente, isso é coisa que acontece. Mas pode ter certeza que o mais breve possível vai depender de vocês, se vocês falarem que marca e, ele, e o prefeito tiver à disposição. Com certeza nós estaremos aqui para acompanhar e levar aquilo que for o mais legal. Não estamos aqui querendo infringir lei. É, eu fiquei muito satisfeito a hora que você falou, até eu tinha pensado em falar, você não está pensando, a questão não é o valor das horas extras, e sim a questão de não ter que trabalhar e não ser remunerado. Não, mas vai tirar em banco de hora, não. Tirar em banco de hora, não. Se não tem a condição de pagar o banco de hora, então chama, o concurso foi feito, chama de acordo com a lista e coloca dentro da necessidade. Eu acho que isso é o mais correto, até a gente reunindo com o prefeito, é uma coisa que a gente tem que botar em parte para a gente estar falando isso, até para trazer uma satisfação melhor e dar um pouco mais do trabalho de vocês, prestar com mais clareza a toda a população. Nós estávamos aqui para ajudar e tenho certeza, agora já foi falado pelos outros vereadores, com certeza vamos estar à disposição para ajudar, para fazer o máximo possível. Muito obrigado, Dirley.
Obrigado, você também.
Com a palavra, vereador Almezinho Luiz Martins.
Bom, Adilei, primeiramente quero te parabenizar por estar usando a tribuna. É lógico que você não está por você só, você está representando um grupo de profissionais. Eu vejo assim, tudo que eu disser aqui, praticamente eu estaria redundando, já todos fizeram suas falas, suas explicações. No primeiro momento, a gente vê, mas não sabe situações. Então, só sabe quem está trabalhando ali. Bom, você vê, num primeiro momento, quer dizer isso. Primeiro, qual o critério quando vocês precisam de fazer a hora extra? Por quê? É por uma emergência? Só em casos de emergência que é essa hora extra?
A hora extra ela é realizada também nas emergências, mais nas emergências, mas, por exemplo, está escalado para a data de hoje 3 técnicos de enfermagem para essa data. E, de repente, acontece, igual eu falei, um atestado de um colega, ocorre uma eventualidade com esse colega e ele não desce para trabalhar. E aí a gente tem que chamar alguém que está em casa de intervalo parado para estar substituindo. Porque, como eu falei para vocês, que principalmente quando acontece uma transferência ou um atendimento externo, seja transferência ou resgate, a equipe fica totalmente desfalcada. Então, insuficiente para atender. Então, são esses casos. Acidente, emergência, no geral, e também quando acontecem esses casos.
Veja bem, todo o assunto que teve aqui, mas não se questionou isso, eu quero deixar bem claro, não só para você, como todo o público ouvinte, os funcionários também, eu estou do lado de quem trabalha, principalmente com a área da saúde, que não é brincadeira, se trata de vidas, e que só tem uma, né, material. Mas essa questão não foi colocada, porque o que eu quero entender da questão da hora extra, mas qual o sentido que precisa usar? Bom, aí a partir daí a gente sabe defender, para estar ao lado de vocês e defender. Bom, qual o caso? Quando há uma emergência, fica desprovido, precisa, às vezes, você já disse, resgatar um funcionário que, às vezes, está em casa, para poder estar ajudando a cobrir, ou a falha de alguém para cobrir. É isso que eu entendi. Não é que ela tem que ser todos os dias letivos, se eu de trabalho, extra, ela não acontece.
Não é gerada todos os dias. Elas são geradas nesses motivos específicos.
Isso, aí tem justificativa. Aí você
existe
tem
uma
como...
escala já pré, ela já é pré, né, montada, feita para o mês inteiro, ela é mensal. Mas durante o mês pode acontecer várias coisas. Uma das coisas é atestado de um colega, a outra pode ser uma eventualidade que o colega não compareça no trabalho por algum motivo, depois ele vai justificar para a administração, não sei qual, mas é um exemplo. E nos acidentes, emergência, para ter uma noção, uma parada cardiorrespiratória, você precisa de um médico, um enfermeiro, mais um outro técnico para massagear, outro para fazer ambusar, que seria a ventilação
né, mecânica ali, manual, e mais um outro para medicar. Seria mais ou menos 4 a 5 pessoas.
Não, tá. Mas o que eu quero entender é o seguinte. Bom, suponhamos que você entra no seu plantão, não sei como que funciona, se é das 7 às 1, ao meio-dia, não sei. Mas dentro do plantão, corre normal, não tem hora extra. Agora, não. Isso só no caso se for que você entrar uma parte fora do seu horário, se ultrapassar, aí é que vai entrar isso, hora extra.
É.
Mas aí vocês têm um memorando de trabalho de vocês, de diário, de todos os dias, vocês têm um relatório do que é acontecido no hospital, qual é a emergência, tem esse procedimento.
Temos relatórios, temos se relatórios. A gente ultrapassar.
Não. Então, por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque eu não sou da área lá, eu não entendo. Então, eu não sou palmatória do mundo também.
Tudo
mas se vocês me explicar, eu estou apto a interagir e vestir a mesma camisa. Agora, eu tenho que entender como que é gerada a hora extra. É se houver a necessidade.
Se houver necessidade. As nossas horas extras, as horas extras que são geradas na unidade mista, todas são justificáveis, porque é somente nesses casos. Nos demais dias, são escala normal, é carga horária que nós temos que cumprir mesmo. Agora, nesses casos quais eu relatei, é somente nesses casos. Tirando esses casos, são carga horária normal, que nós, funcionário público, tem que cumprir.
Cumpriu a carga
horária. Quando a gente faz uma emergência que ultrapassa o horário, numa emergência, seja no resgate ou numa transferência para qualquer cidade aqui de Minas, quando a gente retorna à unidade, a gente tem um livro de transferência que a gente relata toda a viagem, desde a hora que você saiu da unidade, tudo que ocorreu durante a transferência com o paciente ou qualquer outra eventualidade que venha a acontecer, e horário de chegada, de saída, tudo certinho, quem foi, quem que é a equipe, quem que é o motorista, quem é o médico, para onde foi... Toda a situação clínica do paciente também é relatada.
Não, veja bem, por que eu pergunto isso? Porque, veja bem, se tem todo esse relatório, você tem como justificar, tem tudo, eu acho que aí eu não vejo aonde o Ministério possa punir, porque se trata de coisa séria, você tem um laudo, você tem uma ocorrência, principalmente a saúde não marca hora e nem caso, né? Existe caso de todas as formas que chegam no hospital de emergência, de socorro, e em todas as horas do dia pode acontecer um problema. Então, é nesse sentido que eu falo, eu não vejo que o Ministério vai dar uma punição num caso desse, desde que seja justificado e que essas horas extras sejam necessárias e justificáveis, porque aí, eu acho que o decreto desconvém. Eu acho que todos aqui falou a mesma coisa, só não fizeram essa pergunta. Eu fiz porque eu não conheço o sistema.
Tá certo, pode fazer quantas achar necessário.
Eu quero tentar entrar para ajudar a resolver, sim. A gente quer que a saúde funcione bem. Outra coisa que eu vou fazer a pergunta. O quadro está desprovido... Está faltando funcionário para poder...
Tá, o quadro...
É isso que gera uma parte da
com certeza. Extra. Uma das coisas que faz com que gere hora extra é o quadro insuficiente de funcionários.
Sim, e o quadro para ficar necessário, precisa
de por isso que eu falo que quando houve essa medida, eu acho radical no sentido de vetar as horas extra... Porque ele poderia tomar a medida de estar chamando o pessoal do concurso público para poder estar estabilizando o quadro de funcionário e automaticamente já ia diminuir a questão das horas extras e automaticamente estaria também atendendo a recomendação do Ministério Público, que é diminuir a questão das horas extras. Porque realmente nós ultrapassamos o limite legal de geração de hora extra. Por quê? Por questão de quadro insuficiente de funcionário. Porque se estabilizar o quadro de funcionário, já automaticamente vai diminuir, não vai deixar de existir hora extra, porque vai ter casos que vão ser obrigados, como foi explicado. Né? Mas pelo menos vai diminuir demais a questão, vai cair assim numa proporção muito grande.
Então, às vezes essa conversa, porque nós aqui somos vereadores, nós estamos aqui representando não só vocês da saúde, todos os funcionários e o povo de Planura.
E sem falar
nós não sabemos de todas as situações.
E sem falar
só
que temos
para a gente conhecer a situação. Agora sim, a gente tem mais como argumentar. rever a situação, porque eu tenho certeza, o Paulo é uma pessoa flexível, inteligente também, é uma pessoa educada, refinada e sabe entender, como diz, ele é racional. E nós somos, com certeza, nós não estamos aqui na cadeira aqui para brincar, não, nós estamos aqui, nós somos sérios, sim. Vocês podem pensar que às vezes nós não fazemos nada, mas fazemos sim, nós olhamos sim, sabemos as dificuldades. Todos sabem que não é só que no município, na base, está as dificuldades, está na esfera estadual, está na esfera nacional. Não é só crise financeira, nós temos crise política que afeta todo o nosso país. Você está vendo aí, arrecadação cada vez mais cai, cada vez mais desemprego. Então, não está fácil as coisas. Mas, com certeza, conversando direitinho, pondo as coisas, informando direitinho, nós podemos chegar num bom acordo, com certeza.
Eu gostaria de acrescentar uma outra questão, que nós temos funcionários também afastados, e que acaba complicando no sentido do quadro de funcionário. Nós temos dois funcionários afastados, e além disso, sempre tem funcionário também de férias, né, que já é um outro agravo para diminuir o quadro de funcionário. Nós temos que levar em consideração essas duas questões também, fora essas outras que já foram relatadas aqui. Entendeu?
Então é isso, eu te agradeço por você ter respondido as minhas perguntas, ter sido tolerante comigo, não que eu sou ignorante, mas é uma pergunta necessária, porque eu não conhecia como que funcionava. Mas te proponho que com certeza nós podemos estar conversando com o prefeito, sim, estar sentando, discutindo e fazer, mesmo que enxugue no máximo que possa, mas que não venha também prejudicar o funcionário, porque é um sabor danado você ter que fazer uma hora extra, porque você não vai deixar de atender, até por questão ética e da lei também, você não vai ter jeito de deixar de atender um caso que for preciso. Você pode até ser punido por isso. E depois você tem que fazer em banco de hora, eu também não concordo. Eu sou trabalho, eu gosto de receber o meu cash, que é o que... Agora, essa hora, essa não é que você queira, ela vai acontecer.
Ela
se
vai acontecer.
Queiramos não, que não preciso, mas vai acontecer, a saúde não para, é 24 horas com problema. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, conversar com ele, fazer entender a situação, fazer uma coisa que fica bom para o patrão e para o funcionário, e para o segmento, acho que é isso que nós queremos, sim. Com certeza você pode contar comigo nesse sentido aí de ser companheiro de você e tentar ajudar a resolver a situação.
Eu gostaria de fazer uma outra colocação, porque até assim, não é é uma informação que eu não tenho oficial, que eu acho que precisa de confirmar, mas até a informação que eu tenho é que do concurso público do último, só foi chamado três técnicos de enfermagem. Hoje nós temos 5 contratados. E se provavelmente ele vai ter que dispensar essas 5 pessoas contratadas. Se com 5 técnicos de enfermagem já está gerando hora extra, vocês acham que com 3 vai gerar mais ou menos? Vai gerar muito mais. Então, o que acontece? É preciso saber se ele vai contratar o quadro suficiente, porque se não contratar também, não vai resolver a questão de controle de hora extra. Porque para nós, se a partir de hoje não tiver uma hora extra para fazer, a gente não vai fazer. Só que se a gente fizer, a gente quer receber em dinheiro. Então, é essa a questão. Não é porque a gente quer que fica gerando hora extra, porque a gente sabe que isso tem um custo para o município. E nós estamos passando por uma crise, nós entendemos isso. O que nós não entendemos e não reconhecemos é a troca, né, dessa hora extra por folga. Pode ser uma hora, pode ser meia hora, 2 horas, 3 horas, que seja a quantidade, nós queremos receber em dinheiro. Porque esse é o nosso direito. O Estatuto do Município do Servidor, ele fala, ele garante isso para a gente.
Bom, então, eu quero te agradecer pela sua atitude de estar representando, quero agradecer o pessoal que te acompanharam, veio assistir aqui a reunião, e quero pedir o nosso líder do prefeito oficial, né? Todos nós aqui somos líderes, mas ele é o líder oficial, eu sei que ele está na viagem, mas o Paulo também está para Belo Horizonte, acho que foi hoje, né? Não sei, eu acho que deve ter ido à noite. Mas, viu, Celso, assim que retornar, eu acho que nós vamos pôr isso em conversa, ver um dia para nós sentarmos, né? Você propõe essa reunião para nós sentarmos com o pessoal e a gente discutir isso, eu acho que...
A partir de amanhã mesmo a gente monta a comissão, já entrega para vocês
para
o conhecimento de vocês quem quer a comissão e a gente já marca uma data para poder estar discutindo com ele.
De segunda em diante, eu acho que a gente já está todos aqui já, né? A gente pode estar sentando, a gente vai ver uma agenda dele, porque a gente não sabe da agenda dele também. Estou falando isso, Celso, mas estou te propondo isso, ver a agenda dele para a gente reunir, sentar, conversar, sair daqui acertado essas coisas. Eu vou pedir ao Celso, que é o líder dele oficial, que faça esse intermediário, esse intercâmbio aí para nós, o Celso. E nós vamos estar conversando isso aí. Vocês podem, eu acho que todos ficam tranquilos que nós vamos achar uma solução. Certo?
Eu agradeço também.
Obrigado pela presença de todos vocês. Essa foi uma ocasião que vocês vieram, mas em todas as ocasiões a presença de vocês nos presenteia muito, né? Isso é importante, isso. Até para a gente saber mais das coisas que acontecem, né? Do trabalho de vocês. Certo? Então, desejo uma boa noite a todos.
Boa noite a todos, senhoras, senhores que presente. Parabenizar você, Odilei, por vir aqui representar a equipe aqui da saúde. E quero te perguntar, a secretária que trouxe a informação ou fez, atendendo o pedido do Ministério Público, como foi feito esse documento?
Não entendi a pergunta.
Se a secretária é ciente disso?
Em relação ao decreto ou em relação à recomendação?
Decreto.
Em relação ao decreto, sim. Eu conversei com ela, não só eu, mas os meus colegas conversou com ela a respeito. E ela relatou para a gente que foi uma decisão difícil, porém, teve que tomar a decisão por questões financeiras e também por conta da recomendação do Ministério Público. Porém, como eu já relatei aqui, expliquei que o Ministério Público, ele orienta um controle de hora extra, né? As excedentes do limite legal. Então, o decreto foi publicado no dia 6, no dia 2 do 6, e só foi fixado no mural para nosso conhecimento no dia 17 desse mês, às 5 horas, por volta de 5 horas e 40, 17 horas e 40, ou seja, o decreto foi feito, foi publicado dia 2 do 6, e só chegou ao nosso conhecimento, que foi fixado no mural, dia 17 agora. Então, ou seja, nós ficamos esse tempo todo fazendo hora extra. Logicamente que, como eu expliquei para vocês, foi necessário fazer, ainda vai continuar sendo necessário, porque enquanto não estabilizar o quadro de funcionário, essas horas extras vão continuar sendo geradas, e mesmo depois de estabilizar o quadro, ainda vão ser geradas, ainda que seja poucas horas, né? Então, é isso.
É lamentável ver que não teve nenhuma discussão entre os funcionários, pois ela, a secretária, é uma representante de vocês. Então, ela, no meu ponto de vista, tinha que ser a primeira pessoa a bater o pé e buscar outros caminhos, a não ser esse decreto que onde tira a hora extra de vocês, recomendado pelo Ministério Público. Só que o Ministério Público recomendou que não acabasse tudo, né? Como você mesmo falou. E, no meu ponto de vista também, se o prefeito fez o concurso, então, é para se chamar as pessoas. E se caso as vagas que tem lá não for suficiente, é só mandar um projeto para esta casa aqui que a gente aprova mais vagas, sem problema algum. Então, vendo assim, atende o Ministério Público e aos senhores funcionários também, no ponto de vista.
Com certeza.
A palavra, vereador.
Só para questão de esclarecimento... Uma coisa que eu observei, o decreto não tem a necessidade da secretária de saúde assinar, não. Nem ainda de administração, porque o decreto é dirigido a todos os servidores. Então, teria que ter o de obras, porque uma coisa que o Amezino perguntou quanto a hora extra, parece que vocês têm que ser crucificados porque faz hora extra. Não é não. Eu vou dar outro exemplo. No setor de obras, você está batendo uma laje, vai parar faltando 4 metros quadrados, sendo que não pode fazer emenda, continua mais meia hora, dá essa meia hora de hora extra para o pedreiro, para o servente. Outro caso, nós temos aqui em prática, no recapeamento asfáltico, A massa vem quente de Uberaba. Às vezes chega 2 horas da tarde, o caminhão trabalha até às 8. Vai parar todo mundo às 5 e deixar perder a massa asfáltica? Então é o interesse público que supera o particular. Então você vai perder recurso público por falta de cortar hora extra? Não é assim. Então é isso que eu quero dizer, não é só a saúde, é todo mundo, tem um interesse público em vários setores. Dei 2 exemplos só para vocês entenderem que tem necessidade de hora extra, não é só na saúde. Então, isso aqui o que justifica é o interesse público, vai perder massa. Não é mais fácil pagar 2 horas extras a mais para usar toda a massa? Não é melhor acabar a lógica, eu te dei outro exemplo? Então, você pode, tem que fazer isso para não deixar desperdiçar o recurso público. Então é por aí, a hora extra é justificada por isso, que é muito maior você deixa de perder, porque a saúde é vida, por isso que a gente está brigando aqui. Mas tem vários setores que se perde recurso público por causa de não pagar uma hora extra. Se ela é justificada, interesse público prevalece, tem que ser paga. Agora, você pega e faz banco de horas, eu entendo a indignação, você faz uma hora extra ali, indo para Uberaba, que não estava planejado, você tinha outras coisas para fazer. Aí você tem um banco de horas lá, a administração vai escolher o dia que você vai tirar a folga. Não é o servidor que fala, não, quer ficar sábado, domingo, que vai emendar 3 feriados lá, não. Você vai escolher os dias, não. É a administração que escolhe o dia que você vai gozar dessa folga ainda. Então, vocês estão certinho, meus parabéns. A gente está aqui só para esclarecer. Quando ele perguntou de quanto que vale, é uma hora extra, vale mais 50% em dia normal, se for à noite vale 70%, se for ao sábado, domingo, feriado, vale 100%. Então, é assim, tem que pagar, entendeu? O negócio é complicado, a lei vale para todo mundo, tem que fazer cumprir. Então, é isso só para esclarecer.
E para finalizar também, meu... É muito comum a gente ver a Câmara e a Saúde tem alguma coisa em comum, né? Porque é só lenha que a gente leva. Ninguém vai falar bem da saúde e ninguém vai falar bem de vereador. Então, eu entendo o que vocês falam, porque não é culpa de vocês. Eu sei o trabalho que vocês fazem lá. Vocês dão duro, só que não depende tudo de vocês, e sim dos caciques, né? Como dizem. Mas é assim mesmo, e que depender dessa casa, senhores, das senhoras, da saúde, vamos fazer sim, vamos buscar, vamos atrás. E se esse decreto está bem abaixo das outras leis, vamos derrubar de qualquer forma. Agora, a não ser que folga pague dívidas, né? Então aí nós entre em acordo e deixa esse decreto mal feito. Mas o que precisar desta casa, pode ter certeza que os senhores vereadores aqui, a bancada diretora aqui também estará junto com vocês, como sempre vem fazendo. Já tivemos vários problemas aqui com a parte das professoras, e elas são unidas também, igual a vocês. Então, tem que buscar os seus direitos mesmo, porque ninguém passa a mão na nossa cabeça. Obrigado, Odilei. Parabéns.
Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer essa casa mais uma vez por estar recebendo a gente de braços abertos. Todas as vezes que nós procuramos vocês, você está sempre disponível para estar recebendo a gente e discutindo os assuntos. E eu quero agradecer do fundo do coração realmente a atenção de vocês, né, e por você estar recebendo mais uma vez a gente de braços abertos. Ok? Só isso mesmo.
Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 1º de agosto de 2016. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado. Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Almezino Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, ao público presente, representante desta casa, e declaro a reunião encerrada.